Pessoal, Gabriel e pessoal, esse tema que nós escolhemos hoje é um tema, Gabriel, que as pessoas têm falado muito aqui no Tribo Vida, tá? As pessoas têm muitas dúvidas, muitas questões e poucos esclarecimentos sobre esse assunto, que é a menopausa. E é muito interessante te trazer, assim, para a mulher, tanto que ainda não entrou na menopausa, mas, né, para começar a se preparar, e a mulher que está na menopausa, está vivendo algumas situações que também não está sabendo lidar. Vamos ver, né, até quando, até o quanto você pode, assim, contribuir conosco, né, quanto é possível, o que que a nutrição pode fazer para nos auxiliar com isso. Então, Gabriel, primeiramente eu queria te fazer uma pergunta, que é: tu pode explicar para nós o que que é a menopausa? E o que que ela faz com a mulher?
Ótimo, vamos lá. Bom, a menopausa é o nome dado à última menstruação que a mulher tem. Da mesma forma que menarca é o nome dado à primeira menstruação. E, então, a mulher tem um período de vida em que ela tem ciclos, em que ela vai ovulando mensalmente, com mudanças hormonais, e caso não haja a concepção, né, caso não gere o bebê, ela menstrua. Então, vão ciclos ao longo de toda a vida. Então, o período ao redor da menopausa é chamado de climatério. Então, quando ao redor desta última menstruação, que começa aí quando começa a já haver um espaçamento dos ciclos. A mulher menstrua um mês, não menstrua no outro, fica 2 meses sem menstruar, volta, e pode ficar até 6 meses sem menstruar. Então, até 6 meses depois de uma menstruação interrompida, numa mulher lá com 45, 48, 50, 52, 55 anos, é um período chamado climatério. A gente não sabe se aquela foi a última menstruação. A gente só vai saber depois, passar no mínimo 6 meses. A gente, aquela foi a menopausa. Aquele período ao redor desta última menstruação, o período do climatério. Bom, esse período é acompanhado, inicialmente, vem uma diminuição da progesterona, que é um hormônio que começa a diminuir na mulher antes dos 40 anos de idade. Então, começa a ter uma diminuição bastante importante da progesterona e, de repente, de uma forma mais abrupta, cai o estradiol também. E também caindo o estradiol, vai cair consequentemente a testosterona. Então, os hormônios responsáveis pelo ciclo são a progesterona e o estradiol, mas a testosterona tem um papel fundamental na fisiologia feminina também. Então, começa com essa redução de progesterona, depois vem o estradiol e a progesterona que cai, o estradiol e a testosterona que caem conjuntamente. E com isso, várias coisas se alteram. Porque esses hormônios têm a ver com função de tudo no nosso organismo. E eu digo nosso porque tanto no homem quanto na mulher. Estradiol e progesterona também funcionam no corpo do homem. Só que tem concentrações menores, mas também tem funções bastante importantes, só não ligadas à parte gestacional, obviamente, mas também, inclusive, até a saúde da próstata, a saúde muscular, tendões, cérebro, pele, saúde cardiovascular, e tudo isso tanto em homens quanto em mulheres, ok? Então, libido, energia, força muscular, tudo isso, esses diferentes hormônios que eu citei, vão mudar isso em diferentes proporções. E também o sono, muito importante. A progesterona é um hormônio calmante que tem a ver com sono. Então, muito comum nesse período do climatério a mulher começar a ter insônia. E aí ela fica realmente com a falta da progesterona, causa essa insônia e não tem outra solução a não ser a reposição da progesterona. Por exemplo, já detalhando um pouco, né, do que pode ser feito.
Nossa, olha só a Mônica, que é a tua aluna também. A Mônica Pacheco falou que ela entrou na menopausa com 34 anos.
Uau! Isso é
Então,
bem importante.
tem mulheres que entram muito cedo na menopausa, né?
Isso, e essa menopausa precoce, Mônica e todo mundo que está aqui assistindo, é muito importante porque ela tem a ver com disfunção mitocondrial. A mitocôndria é aquela, é uma organela que a gente tem dentro da nossa célula que produz energia para todo o nosso corpo, tá? Todo o nosso corpo precisa de mitocôndrias. E aí o que acontece? Existem estudos mostrando que quanto mais intoxicada a mulher, mais precoce é a menopausa. E o que, que esses poluentes fazem? Eles destroem, assim vamos dizer, o nosso sistema hormonal por atacarem as mitocôndrias, fundamentalmente. E mitocôndrias a gente tem em todas as nossas glândulas. Cérebro, músculos e glândulas são os tecidos que mais consomem energia. Então, glândulas, mulheres e homens, não são só os ovários, o hipotálamo, a hipófise, a tireoide, as adrenais e os ovários são um eixo glandular extremamente importante, em especial nesse período do climatério, que é onde vai ser mais desafiado e está chegando ao próximo, ao seu, digamos assim, ao seu final de funcionamento, em especial pela parte ovariana, obviamente, porque a tireoide, as adrenais, hipotálamo e hipófise têm que continuar o seu trabalho. Mas, então, o lado ovariano a sua durabilidade, vamos dizer assim, já que o objetivo aqui é falar uma linguagem para o público leigo, né? A sua durabilidade vai ser ligada à saúde das suas mitocôndrias. Ou seja, a capacidade que esses ovários têm de produzir energia de forma eficiente. Então, a concentração de poluentes que uma mulher foi ingerindo ao longo da vida vai danificar, vai se grande danificar essas mitocôndrias. E aí, plásticos, e esse último estudo que eu li foi com aquelas substâncias que tem nas panelas antiaderentes. As mulheres que tinham mais daquelas substâncias das panelas antiaderentes, teflon, essas coisas, tinham menopausa mais precoce. Mulheres com mais mercúrio, com mais cádmio, com mais plastificantes, bisfenol, fitalatos, tudo isso danifica a mitocôndria. Então, esse estado tóxico é muito importante. Isso tem que ser muito bem avaliado e tratado. Quanto mais cedo se tratar, melhor.
Então, tu tá falando, Gabriel, que se nós cuidarmos, mulher mais jovem, então ela começa a ter mais cuidados com os tipos de panela que ela cozinha, com os potes, né, os recipientes onde ela armazena um alimento, onde ela bebe a sua água, as maquiagens que ela usa, o que ela passa no cabelo, nas unhas. Se ela começar a ter esse cuidado mais jovem possível, ela pode, então, ter essa menopausa mais para frente. É isso?
Exatamente. Ou seja, ela vai ter mais tempo de durabilidade dos seus ovários, de todas as suas glândulas. Vai ter e quanto mais tempo durar, melhor para ela. E a maioria só vai se dar conta depois que elas param de menstruar. Ai, que bom vou parar de menstruar. Gente, é o fim. É horrível isso para a mulher. Ela tem uma perda de saúde muito grande. As mulheres que estão aqui, tem várias dando depoimentos aqui e comentando, né? Então, é muito ruim para mulheres, né? Porque ela perde qualidade de vida e perde anos de vida saudável. Anos de vida saudável, tá? Então, quanto mais atitudes ela tiver em prol dessa não intoxicação, até os produtos que ela usa para limpar a casa. A tua lista foi quase completa. Eu não sei se tu falou dos produtos de limpeza de casa, mas é exatamente isso.
Não falei.
Os hidratantes, os cremes que passam na pele, tudo isso podem ter esses que a gente chama tecnicamente disruptores endócrinos. Quando você fala que destroem as glândulas, os hormônios, é que são disruptores endócrinos. Então, se tu usa um cafezinho num copinho plástico, isso tem disruptor endócrino. Se tu põe pizza para esquentar no micro-ondas, naquela embalagem que vem, a pizza por si já é uma desgraça. Mas a embalagem aquecida é uma desgraça, com dupla. Tem gente que compra aqueles arroz em saquinho e põe para ferver aquilo na água. O arroz vem ensacadinho, sabe? Garrafas plásticas de água. Tomam água em garrafa plástica. Isso é um absurdo total e completo. Água, garrafa plástica tem que ser abandonada. A gente tem que usar água filtrada. Isso é para o planeta, é essencial. A gente tem que usar garrafas de vidro. Tá? A gente não pode mais estar usando plástico. Isso são coisas básicas. Cada um tem que ter a sua garrafa, a sua caneca, sabe? E isso se reflete também na menopausa. E quanto mais tempo essa mulher conseguir menstruar, melhor. E quanto melhor tiver as suas glândulas, também mais suave, mais adequada vai ser essa transição desse período.
É, a Madalena fez uma piada ali, vamos morar na selva. Na verdade, o que, que é a saúde, né, que a gente fala tanto aqui, é o mais natural possível, é o mais simples. Que se a gente, vocês forem observar bem a fala do Gabriel sempre, eu sei que muita gente vem, ah, não, mas isso aqui, agora eu já não sei mais de nada. Ele sempre traz questões, assim, que é o mais natural, entende? A forma que a gente vive hoje não é natural. Então, não tem nada de, ai, meu Deus, mas é difícil. É só, por exemplo, a limpeza da casa, o Gabriel citou antes. Aí as pessoas vão lá no supermercado, ah, esse produto aqui é para janela, esse aqui é para madeira, esse aqui é para coisinha rejunte, esse é não sei o que lá. Abre o seu armarinho de limpeza, tem um monte de produtos e tem que usar aquele determinado produto. Quando tu usa, tu sente que a tua mão fica áspera, detona as tuas mãos, tu respira, aquilo começa a espirrar, né? O teu corpo lutando contra aquilo. Aí isso é natural, né? Isso é comum. Cara, talvez até seja para essa geração, mas para o nosso corpo não é. Né? E aí, por exemplo, eu fiz um post outro dia, Gabriel, onde eu trouxe o vinagre. O vinagre, ele é o multiuso para quase tudo da tua casa que tu pode usar, né? E aí não precisa gastar tanto dinheiro com essas coisas e gastar tua saúde com isso, sendo que tem coisas simples. E eu entendo que nós não fomos acostumados com isso, Gabriel. A nossa geração não foi. Até a geração dos nossos pais, eu acho que não, né? As nossas avós talvez sim. Mas então é uma geração que não está acostumada. Mas é sabão e vinagre. Gente! Tu faz tudo com isso, é impressionante.
É, um bicarbonato de sódio é bem útil também para limpar panelas, louças que estão com manchas. Quanto mais a pessoa mostra esse tipo de desespero, ah, não dá para fazer mais nada, o que, que eu escuto com isso? É porque essa pessoa tem todos esses hábitos errados. É exatamente a mesma coisa que a gente fala para o paciente que ele não pode comer tal alimento. E ele diz, o que, que eu vou comer então? O que significa? É que ele só come aquilo. Então, é óbvio, a pessoa que não tem orientação, ela não enxerga uma alternativa. Ela só enxerga, eu só faço isso, se eu não puder fazer isso, eu não posso fazer nada. Eu só uso isso, tudo que ela falou aí eu uso. Então, se eu não puder usar isso, eu não posso usar nada. Né? Eu moro numa cidade grande, tu também, e nós temos bons hábitos, e não usamos esse monte de lixo. Ou seja, quando a gente enxerga o outro lado, é super fácil. E eu vejo aquele monte de coisa. E tanto que tem um negócio que eu não posso dizer o nome aqui, que é um limpa... O que, que é a ideia dos produtos de limpeza? É que ninguém precisa usar o seu músculo. Ninguém precisa usar força. Ninguém precisa usar a mão. Tu põe o produto e fica olhando. Ah, ele vai tirar tudo. Ah, tu não faz mais exercício nem para limpar a casa. Né? Tu põe o produto e o troço tem que se dissolver tudo. E aí tu só passa um pano suavemente e aquilo sai. É a mágica química, que é um produto químico mais forte possível, que arranque tudo fora. É assim que as pessoas foram criadas, é a praticidade. Elas vão ficando cada vez mais fracas e sedentárias, e com menos força no corpo e mais doentes também.
Exato. A minha garrafa é de vidro, as pessoas estão perguntando, tá? É vidro, e aqui na volta é um silicone. É que nem a do Gabriel, exatamente. Eu acho, né?
É, que nem a minha, essa aqui. Eu tenho várias. Essa aqui é assim.
Eu também. Mas essa é minha predileta. Essa é tua predileta também, porque tu tá sempre com essa, eu tô sempre com essa.
É, eu tenho essa e tem uma outra que parece uma cortiça também, que é bem boa. As duas eu gosto, e não quebra, cai e não quebra. Muito bom.
É, mas assim, ó. Mas sabe garrafa de suco que tu compra suco e é garrafa de vidro? Cara, essas garrafas eu tenho um monte em casa. Porque claro. Eu uso essas também. Essa aqui é para viagem é boa, sabe? Para levar, porque se tu deixa cair, é mais difícil de quebrar, enfim.
Isso, tá? Exatamente.
Bom, então, em relação a produtos de limpeza, nós já trouxemos sugestões para vocês. E assim, eu não tenho nem cloro em casa, tá? Nem isso eu uso mais. É para limpar o banheiro, o bicarbonato, para coisas mais difíceis, vinagre e álcool e detergente. A gente limpa o chão com detergente de glicerina, né? Perfeito. Enfim.
E essas sugestões estão no destaque do Tribo Vida ou está no feed mesmo?
Está no feed.
Está no feed do Tribo Vida. Então, quem quer a dica, vai lá no Tribo Vida, no Instagram, e tem o feed, essa dica do A Limpeza com Vinagre. Podia fazer das outras coisas também, de repente, montar um destaque também, né, Gisa?
Vou fazer. Vou fazer essa. Eu tenho já de produtos para... como é que diz? Beleza para mulher, então eu estou sempre compartilhando lá, e agora eu vou fazer esse de limpeza da casa também, tá? Bom, beleza, continuamos aqui então. Show. Gabriel, e como que a mulher pode... Pô, a gente já falou algumas coisas, né, para se preparar, né, que é em relação a produtos, mas em relação à alimentação, como que ela pode se preparar também para essa fase da pré-menopausa, da menopausa?
Vocês vejam, se a gente falou em que poluentes são bastante importantes e destroem as glândulas, ela tem que ter uma alimentação como detoxificante, cheia de frutas, de verduras, com alimentos orgânicos, ecológicos, sempre que possível. Se não tiver, fazer aquela higienização com o alimento de molho em água com sal e depois em água com vinagre, a ordem não faz diferença, que a gente já ensinou também. Então, isso é muito importante, porque isso vai evitar esses poluentes, essa alimentação limpa, né? Quanto menos inflamada for essa alimentação, mais ela vai melhorar a sua saúde glandular. Outra, então, intoxicação, inflamação importante. A saúde do seu intestino é importante. Ela tem que pensar na saúde do intestinal, porque é uma grande fonte de inflamação. Essa mulher, quanto mais com problemas no intestino, mais ela se inflama e mais isso ataca as suas glândulas. As gorduras que ela come, é muito importante o equilíbrio de ômega 13 e de ômega 6. O ômega 3 é essencial para a saúde das glândulas. Então, aí vem o consumo de linhaça, de chia e de peixes também, né? Que são bem importantes para ter esse aporte de ômega 3. E diminuir o ômega 6. Porque as pessoas comem muito ômega 6, né? Elas fazem uma ingestão realmente elevada e tem uma. E isso tem uma carga também inflamatória. Então, elas também vão ter uma. Lá dentro das suas glândulas, o óleo de girassol, o óleo de milho, o óleo de soja, eles são dominantemente de ômega 6. Então, as pessoas não devem usar esse óleo regularmente para cozinhar em casa. Não são óleos que a gente usa para cozinhar comida. A gente tem que cozinhar, como a gente já falou várias vezes, com azeite, talvez com um pouco de óleo de coco, eventualmente, ou com um pouco de. Eu uso o azeite e o óleo de coco como os dois elementos-chave. O azeite em primeiro lugar, tá? São os elementos primordiais, assim.
Certo. Só trouxe uma questão aqui, Gabriel, surgiu uma dúvida que eu tô vendo que as pessoas estão um pouco em dúvida. Então, o sal e o vinagre usam para tirar um pouco dos metais pesados, os agrotóxicos, né? Mas eles servem
Os
também
agrotóxicos, não metais pesados,
para... Ah,
não,
isso.
agrotóxicos.
Os agrotóxicos. Alguns, né? E não são todos também, né? Deixa claro, são dois,
E
né?
é para reduzir a quantidade, não vai remover e não vai tornar o alimento orgânico. É que
Isso.
tu não tem uma opção do alimento orgânico, é uma forma de diminuir a quantidade de veneno, só isso.
Isso, perfeito. Mas ele serve também para higienizar os alimentos que são orgânicos?
Tu diz na parte microbiológica de matar bactérias, tudo isso?
Exatamente, sim.
Não, aí tem que fazer uma limpeza com o vinagre, sim, o sal não tem essa efetividade, teria que ser muito sal para ser eficiente. O vinagre e água oxigenada. A gente até pode procurar depois as concentrações certinhas para passar
Isso.
essa orientação aí, tá? Porque como eu não uso isso na minha prática, eu não sei como é que se faz a proporção. Mas se não me, eu não vou passar o que eu tenho uma quase certeza, mas eu prefiro olhar direitinho e passar depois num story, a gente coloca aí no destaque também, de repente, como que se faz
Tá.
isso com a quantidade correta.
Perfeito. Ótimo. Então vamos voltar ao assunto menopausa. Gabriel, existe alguma suplementação natural? Essa é a pergunta da Lidiane, tá? Natural para
Tá.
amenizar os sintomas, para se evitar reposição hormonal?
Evitar a reposição hormonal não é algo que eu desejo. A maior parte, a grande maioria das mulheres vai se beneficiar muito de fazer a reposição hormonal. São algumas poucas e raras que têm a contraindicação. E mesmo assim, tem muitos pesquisadores e autores que discordam, tá? Então, evitar a reposição hormonal não é uma boa. O que deve se evitar são os hormônios estranhos, os hormônios tóxicos, os hormônios que não são bioidênticos, ou seja, idênticos ao qual o teu corpo produziu ao longo de toda a vida. A reposição hormonal correta, ela é feita com os hormônios que são exatamente os mesmos que tu produzia antes, que os teus ovários produziam, que é a 17-beta-estradiol e a progesterona. Ok? Não é com acetato de medroxiprogesterona, não é com tibolona, não é com essas coisas com nomes estranhos, com noritisterona. Então é só olhar no rótulo, você vai ver o que está escrito, tem que estar escrito só isso. Testosterona, 17-beta-estradiol e progesterona. É só isso. Pode-se usar pregnenolona, para quem tem deficiência disso. Pode-se usar o DEA, que é a dehidroepiandrosterona. Mas são os nomes dos hormônios naturais, bioidênticos, que a pessoa sempre produziu. Ok? Não ela ter os hormônios que são fármacos, porque esses hormônios que eu citei com nomes estranhos, noritisterona, tibolona, medroxiprogesterona, são fármacos patenteados pela indústria e com algumas ações iguais a que o hormônio natural e que outras ações são estranhas. E que o corpo vai tentar se livrar deles de qualquer jeito, como qualquer medicamento, ou como qualquer toxina, ou qualquer poluente. Então, os estudos são claros. Tu tem um risco X de uma doença antes da menopausa e tu faz uma reposição hormonal adequada, fisiológica, bioidêntica, o teu risco é o mesmo, o teu risco não vai aumentar. Ao contrário, se não fizer, o teu risco vai aumentar. Por exemplo, o risco de AVC, de infarto, de demência, de Alzheimer, aumenta nas mulheres que não fazem reposição hormonal bioidêntica. Uhum. Agora, a mulher quer evitar isso, eu não sei porque elas querem evitar isso. Por que eu quero evitar de fazer uma reposição hormonal que me beneficia? Sabe por que elas querem evitar? Porque foi repetido na mídia convencional por dezenas de anos que isso faz mal. Só que isso faz mal são aqueles hormônios tóxicos que fazem mal. E o A não é igual a B, que nem dipirona não é igual a paracetamol, que não é igual a aspirina. Tudo é antitérmico. Tudo é analgésico, são três coisas diferentes. Então, hormônio não é tudo igual, cada um é uma coisa diferente, cada molécula é diferente. Então, tem que usar a molécula idêntica à qual o teu corpo sempre produziu. E isso tem que ser feito com acompanhamento médico, com exames antes, exames depois, usando o gel ou o creme na pele, que atualmente é o método mais utilizado. Entendeu?
Então procurar um médico que trabalhe com hormônios bioidênticos, certo?
Exatamente. Por quê? E por que não usar o alimento? Porque se eu vou te dizer, usa isoflavonas, ou usa linhaça, ou usa chia, ou começa a comer broto de linhaça, ou broto de trevo, ou centeio. Tudo isso que eu estou falando tem isoflavonas e tem fitoquímicos, fitoestrógenos, fitohormônios, moduladores hormonais, tá? Só que esse fitohormônio, ele não é igual ao teu hormônio natural. Ele vai diminuir os calorões, vai. Mas ele não vai lá no teu cérebro, ao que se sabe hoje, diminuir a tua incidência de Alzheimer. Ou ele não vai ter no teu osso um efeito de melhorar a tua massa óssea. Então ele não vai ter todos os efeitos que o teu hormônio natural tem. Por quê? Porque ele tem uma ação até, em geral, 100 vezes menor que o teu hormônio natural. E ele ocupa o receptor do hormônio e ocupa, só que a ação dele é bem fraquinha ali. Então ele deixa tampado o receptor e tem uma ação bem suave. Então, às vezes, é suficiente para não ter o calorão, que é o que a maioria das mulheres se preocupa, mas não tem as ações boas, tá? E essa questão do calorão, não sei, tem perguntas sobre isso também, Gisane?
Tem.
Tem, né? Deve ter, né? Sempre tem.
Tem. Tem porque as mulheres sempre...
Por que essa questão do calorão é tão importante? A mulher tem que entender uma coisa. O receptor do estradiol, ele fica vazio, fica livre. Sem estradiol, porque tá lá embaixo. Aí ela põe uma isoflavona, ou a linhaça, que tem lá ou a chia, ou o broto trevo, que tem outros tipos de fitoestrógenos, tá? Eles entram e ocupam. O que acontece? Por que ela não tem mais calorões ou diminui muito? Porque quem causa o calorão é a adrenalina. É a adrenalina entrando no receptor do estradiol. E aí faz uma ação estranha. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando tu bloqueia o receptor com um fito-hormônio, uau, que bom, sumiu o calorão. Sumiu, mas tu não tem a ação do estradiol. Ele bloqueou aquela ação da adrenalina que iria entrar ali. Mas o estradiol também não existe. Então, não tem nenhum nem o outro. E qual que é o problema disso? É que tu quer a ação do estradiol que é boa. Entenderam? E para não ter a adrenalina, essa mulher tem que entender que ela precisa de relaxamento. A grande causa do calorão, se vem da adrenalina, é o estado emocional dessa mulher. Quanto mais, claro, quanto mais baixo o estradiol, pior. Mas quanto maior o nível de estresse que ela tem, pior também.
Então, a Raquel falou aqui que ela está no início da menopausa e já estava sentindo calores excessivos à noite. Acordava muito suada e melhorou bastante a partir da reposição. Testosterona, progesterona e estriol. Alguma restrição à reposição? Ela perguntou. Essa pergunta já estava aqui, tá? E o que não comer para... O que não comer para melhorar ainda mais?
O que não comer para o quê?
Para melhorar ainda mais o sintoma dos calorões que começaram a diminuir após a reposição dos hormônios.
Então, a primeira coisa é essa questão, a reposição hormonal. A segunda é o controle emocional. Isso é muito importante. E a limpeza da mente. Porque esse estresse mental e esses pensamentos ruminantes, essas emoções que fazem com que isso aconteça. Inclusive de madrugada, porque tem a ver com os pensamentos e os sonhos que essa mulher tem, e ela nem sabe que está tendo. Que são devido a essas emoções que estão desarmonizadas durante o dia. Né? Então, esse aspecto é importante. Em relação à alimentação, os mais eficientes são aqueles que eu comentei ali. São ali a linhaça, a chia, os alimentos fermentados de soja, são bastante importantes, né? Que devem
então, quais
ser
são esses alimentos? E quais são?
O tofu e o miso. O tofu e o miso são os que têm algum efeito, o miso em especial, né? A proteína de soja pode ser usada, mas eu não recomendo muito, porque a maioria dela é transgênica, então não gosto muito de seja utilizada. Mas o tofu, que tu consegue tofu orgânico, e o miso também, tu consegue tofu com soja orgânica, obviamente, portanto, não transgênica, tu tem esse benefício. Tu também pode, e aí tem os alimentos que tem que evitar: café, álcool, açúcar e todos os alimentos inflamatórios e para o qual a pessoa tem reação alérgica. Quando a pessoa tem alergia a um alimento, tempê também, Letícia, perfeito. Só não me indico tempê porque é raro as pessoas consumirem tempê. Mas tempê, miso e tofu são as primeiras opções de alimentos fermentados de soja.
A Celantidota falou do natto, eu não conheço, mas também é um fermentado
natto
de soja.
Natto ou natto, como é falado, também é um fermentado de soja, mas em geral as pessoas comem uma quantidade pequena, tá? Então ele é uma ótima fonte, em especial de vitamina K, mas a quantidade é pequena, não acaba não sendo tão relevante na quantidade das isoflavonas, dessas substâncias aí, tá? Mas o natto é incrível. O shoyu não tem tanto, mas também na composição geral também funciona. Se tu conseguir realmente um shoyu de fermentação natural. Também existe no mercado, eu uso em casa um shoyu macrobiótico que se chama.
Né? Tá. O miso eu gosto de misturar na sopa. Quem não sabe como usar, eu gosto de misturar na sopa, fazer fermentados com legumes também. Tá.
Isso, dá para usar para salgar os alimentos, porque ele é bem salgado, tu usa até no lugar do sal, em algum molho, alguma coisa assim.
É, ó, as pessoas estão perguntando aqui também, uma pergunta bastante, várias perguntas relacionadas a isso, em relação ao ressecamento da pele. Se também tem algo, se já está dentro do calor.
Sim, o ressecamento da pele tem muito a ver com a deficiência de estradiol. que tem muito a ver também com a formação de rugas. Então, há uma, pela falta do estradiol, a mulher cai muito a produção de colágeno dela, cai a irrigação da pele, e com isso ela não tem mais o vigor, o viço da pele, a questão de rugas aumenta, a desidratação é visível, né? Então, é pela falta de estradiol. Então, é muito difícil bloquear isso, conseguir reverter isso com alimentação. Eu nunca consegui, assim, que fosse... Ah, voltou igual como ficou antes. Ah, melhorou um pouco, aí tu vai lá... Tu usa silício, manganês, vitamina C, colágeno hidrolisado, um monte de coisa. Mas não fica igual como era antes. Nunca consegui. Porque não adianta, o hormônio ele é insubstituível. Ele é insubstituível.
É, pelo que eu tô sacando do que tu tá falando aqui, Gabriel, a questão maior, então, é de fato o preparo, né, ao longo da vida, antes da menopausa, se preparar para a menopausa, e depois, quando a menopausa chegar, é fazer reposição. É a melhor coisa. É isso,
exato,
né?
Exato. É
continuar
isso
aí. Com hábitos saudáveis, aí já trabalhar a questão mental, aprender a relaxar de fato, né? Relaxamento não é de sentar na frente da TV, assistir TV, isso aí não é relaxamento. E relaxar, né? Muitas vezes, sentar, ler um livro, pode até ser. Então, a questão toda é trabalhar, aprender a trabalhar a mente mesmo, né? Para silenciar a mente. Isso é relaxamento. Tá? Isso que o Gabriel fala. Agora, tem pessoas também falando aqui relacionado ao sono, né? Sono poderia ajudar a melatonina, que também é hormônio, né? Ou seja...
Com certeza.
Só fazendo um resuminho aqui, tá? Só para ver mesmo se é isso. Então, hormônios te ajudam na menopausa, é a preparação antes de entrar na fase, e depois hormônios e continuar com hábitos de vida saudáveis. Sono, entraria a melatonina, ela poderia ajudar?
Sim, porque a melatonina é um regenerador glandular. Então, quanto mais saudável o teu hábito de sono... melhor as tuas glândulas vão funcionar, os teus ovários vão funcionar, a tua hipófise e o teu hipotálamo, que é o eixo fundamental disso. Então, uma mulher que tem maus hábitos de sono ao longo da vida, a chance dela ter uma menopausa pior, um climatério pior, é maior. E se ela está atrasada nisso, não, já está entrando no climatério ali e está dormindo mal, a hora é tentar dormir agora, com certeza.
Tá. E tem uma...
Antes tarde do que mais tarde ainda. Vai ter que aprender um dia a fazer isso direito.
Sim. E tem um período, Gabriel, que é seguro, tem uma pergunta aqui, tá? Sobre segurança, tu já falou que é seguro fazer, né? Mas existe um período para fazer a reposição ou ela começa a fazer e vai para o resto da vida fazendo?
A maioria, a indicação é fazer para o resto da vida. Sobre essa parte até de indicação de hormônios, podia fazer uma live com o Dr. Ubirajara de Carvalho, que trabalha com isso há 25 anos, eu acho que ele usa e faz reposição hormonal nas pacientes dele e faz enquanto a pessoa está viva, mantendo os exames sempre em dia, fazendo o exame de sangue, exame de saliva, quando é adequado e quando é possível, para saber realmente o nível do hormônio e manter as doses adequadas, não é excesso, não é muito. Essa coisa, no máximo 10 anos após a menopausa, é o tempo máximo. Isso aí é ignorar a fisiologia básica. Isso aí é querer basear a sua conduta em estudos duplo-cego randomizados, ou esse tipo de conduta com uma visão farmacêutica da vida. Né? Não há uma contraindicação em usar por mais tempo. Esse é o ponto fundamental. E biologicamente, o hormônio continua tendo a sua importância. Não é porque, porque agora passou 10 anos e um mês, agora o hormônio não é mais importante, agora mudou a fisiologia. Não parece uma coisa um pouco estranha para vocês assim? Até porque uma mulher entra na menopausa aos 43, outra aos 34 e outra aos 56. Ou seja, como é que tu vai dizer, são 10 anos? A Mônica que teve a menopausa aos 34, isso é aos 44. E a paciente que eu atendi essa semana com 56 menstrua. É um pouco raro tu achar que um número de anos explique tudo. Então, a gente, na visão funcional da vida, a gente obedece a fisiologia e a biologia muito mais do que a visão farmacêutica da realidade, tá?
Tá, beleza. Ó, eu tô percebendo aqui que as perguntas estão todas... As que estavam lá, tu já respondeu todas, tá? As perguntas que as pessoas deixaram, porque elas foram muito parecidas, porque eu acho que as questões da menopausa é muito parecido com todo mundo, que é em relação
claro.
aos calorões, ao ressecamento da pele, a dúvida relacionada aos hormônios, tá? E problemas de sono. Então, acho que foi muito claro já aqui. Então, Gabriel, tem mais alguma coisa que tu acha importante falar? Porque daí a gente já pode se encaminhando para o final da nossa live.
Acho importante que a mulher saiba que a falta da progesterona causa problemas de insônia, ok? Então, muitas vezes, a progesterona tem... A falta dela causa ansiedade, causa insônia. Então, a mulher, nesse período de começar a ficar muito ansiosa e começar a ter insônia, a progesterona é um elemento-chave. O consumo de inhame pode ajudar nessa questão da progesterona, ele tem substâncias progesterona-like, a questão é que tem que ser muito frequente isso, né? Não pode ser assim raro. Então, não, a gente come inhame uma vez por semana. Então, por isso que às vezes o alimento fica um pouco difícil de ser consumido. Você vai ter que comer inhame 5 vezes por semana, entendeu? Senão ela não consegue ter efeito. Mas, de repente, se ela comer inhame no jantar, já é muito bom, que é um índice glicêmico super baixo, índice insulinêmico baixo, é uma opção boa. Né, de um carboidrato super lento. Né? Também queria dizer que as mulheres não perguntaram sobre libido. Né? Elas devem ficar envergonhadas de colocar essa pergunta publicamente. Né? E sobre ressecamento vaginal, que também acontece. Eu tenho vários casos de pacientes com esse problema de dor na relação. Primeiro, que não conseguem ter lubrificação adequada. Duas, que não conseguem ter... lubrificação e muitas vezes a libido fica muito baixa, os dois problemas, né? E isso tem a ver tanto com o estradiol quanto com o testosterona, tá? Então, essas condutas que eu falei antes, de sono, de atividade física, de relaxamento, de ômega 3, de limpar o intestino, de desintoxicação, de tirar os alimentos alergênicos, tudo isso vai fazer com que os teus receptores hormonais funcionem de forma melhor, mais adequada. Esse é um aspecto muito importante. Hoje existem até alguns complementos alimentares que o nutricionista pode usar, que o médico pode usar, que ajudam os receptores hormonais a funcionarem melhor, que são muito interessantes, tá? Então, tem várias coisas que podem ser usadas, além do que eu estou falando aqui de hábitos de vida. Obviamente, o hábito de vida é a primeira coisa, o que todo mundo tem que fazer obrigatoriamente, e ver o que falta depois, ó. Melhorei um tanto. Depois tem que procurar recurso com um profissional para te orientar, para ver o que é adequado em cada caso. Ok?
Tá, tu falou de libido, as mulheres começaram a concordar aqui. Cai muito, eu nem sei mais o que é isso.
Exato. Nossa. Exatamente. É isso, não... e elas não perguntaram antes, que estavam meio assim.
É, exato. E quando são assuntos que eu ainda não vivi, eu preciso que vocês façam as perguntas para eu conseguir perguntar para o Gabriel, que tem situações que eu não me dou conta ainda. Então, sobre isso é uma coisa. Sim. Que eu ainda não estou nessa fase, né? Então, ainda não... Ó, tem pessoas que falam muito sobre queda de cabelo também. Nessa fase acontece em função dos hormônios, né?
Claro, tem tudo a ver com a questão de queda da síntese do colágeno. A mulher perde 30% do colágeno do seu corpo nos 5 primeiros anos após a menopausa. Sabe que é 30%, gente? É muita massa de colágeno perdida. Isso vem de osso, vem de pele, vem de unha, vem de cabelo. A pele afina, o cabelo cai, perde osso. E isso só consegue bloquear com hormônios. Não tem como bloquear isso, gente. Então, a perder o medo do hormônio é muito importante. É muito importante entender que o hormônio dado por um profissional qualificado, na dose adequada, com exames regulares, não é para sair tomando hormônio e voltar uma vez por ano no médico. Tem que fazer exames regulares para ver se está equilibrado, tá? Isso é essencial. É essencial, gente. Tem que estar presente.
Gente, Eliane... Tá? Parou de menstruar aos 24 anos, Gabriel.
Gente do céu, tô vendo.
Eliane. Eliane! Bom, pessoal, quem faz então reposição são alguns. É só médico, nutricionista não faz.
Não.
Tá? Perguntando aqui. É médico. E aí,
Exatamente.
o nome do médico, Gabriel falou antes, é o doutor Ubirajara de Carvalho, que ele também está contribuindo aqui no Tribo Vida. É, por acaso é pai do Gabriel de Carvalho, nosso parceiro aqui também, tá? E qual que é, Gabriel, o tipo de médico que usa hormônios bioidênticos?
Olha, não tem especialidade, tá? A minha opinião é que o primeiro médico interessado nisso deveria ser o endocrinologista. Mas o endocrinologista convencional não faz isso, só se ele tem uma visão funcional e integrativa. Então, os médicos que trabalham com medicina integrativa, muitos fazem isso, não todos. Então, só você vendo no Instagram dele, na página da internet dele, ligando para ele, perguntando se ele faz. Né? Nem todo mundo faz todo tipo de tratamento, que nem todo nutri trabalha com todo tipo de doença, né? Enfim. Então é assim que funciona. Tem que ligar para o médico, tem que pedir uma indicação para alguma amiga que faz, que já conhece, tem que procurar no Instagram, no site, na página, né? Não tem. Os médicos que trabalham com visão integrativa podem fazer isso. Reposição hormonal bioidêntica, né? Hoje tem vários médicos, tem o meu pai, por exemplo, ele é cardiologista. E ele tem visão integrativa, então ele é praticamente um clínico geral, cardiologista, geriatra, só que ele faz essa parte hormonal também, há mais de 25 anos já.
Ó,
Desde a década.
O doutor José falou aqui, nós ginecologistas que fazemos medicina integrativa fazemos isso. Perfeito, doutor.
Isso, exatamente, perfeito, doutor José Prevost, exatamente. José Le Prevost, isso aí. Exatamente, os ginecologistas são muitos que fazem, exatamente, correto.
Perfeito. Então.
Que mais aqui? Tinha mais uma coisinha que eu acho importante aqui, deixa eu ver. Eu tinha visto, perguntaram se a live ia ficar gravada. Sim, vai ficar gravada. Ela está no nosso canal do YouTube, essa live. Então, é só entrar no canal do YouTube, que as nossas lives toda segunda-feira, né, Gisa, estão ali lá no canal do Tribo Vida, correto?
Isso. A gente deixa sempre gravado, porque a gente quer que vocês vão lá assistir novamente. Mas a gente sempre prefere vocês ao vivo aqui, por quê? Porque vocês podem fazer pergunta ao vivo aqui pra gente. E assistir ao vivo é. Quando tu tá ao vivo, parece que tu absorve a coisa diferente. Então, tente sempre estar ao vivo segunda-feira, às 11h30. Tá bom, pessoal? Olha,
Isso aí.
Gabriel, eu pelo que eu vi aqui das perguntas. Você já respondeu tudo, tá? Tem perguntas que se
Tem
repetem, que não foram
uma outra
respondidas.
pergunta só que eu acho legal, que é sobre câncer e reposição hormonal, tá? Essa
Isso
parte de
também.
câncer é bem importante também, tá? E o meu pai pode falar mais sobre isso quando tu fizer uma live com ele aqui outro dia. O que eu quero dizer sobre isso é a relação do câncer com reposição hormonal tem a ver com primeiro lugar, com desequilíbrio dos hormônios. Ok? Porque tu tem hormônios que têm algumas ações de estimular as células a se proliferarem e outros controlarem isso. Então, ao longo da vida da mulher, ela não pode, isso é um erro, gente, atenção aqui. As mulheres assumem que ao longo da sua vida, enquanto elas menstruavam, os hormônios estavam ótimos. E agora que eu estou na menopausa, está tudo ruim. E aí eu vou colocar um hormônio que vai fazer pior ainda e vai me causar câncer. É errado. As mulheres passam a sua vida inteira com TPM, com desequilíbrio hormonal, com inchaço excessivo de seios, com irritabilidade, com 7, 10 dias de TPM. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Com dominância estrogênica, com falta de progesterona, com cólicas, com fibroadenomas intensos. Ou seja, os seus hormônios estão uma desgraça. E estão estimulando a proliferação de tecido mamário. Estão com uma dieta inflamatória, com um intestino péssimo. Aí a progesterona começa a cair, a progesterona é quem controla a proliferação celular. Começa a cair antes dos 40. O doutor Birajara fala, se não me engano, 35, alguma coisa assim. E aí vai proliferando tecido. E aí o que acontece? É o estradiol que ela tem naturalmente no corpo dela está estimulando essa proliferação. E pior ainda, se ela tem essa alimentação ruim, ele é metabolizado de uma forma que eu vou ter que falar um pouco tecnicamente, porque eu sei que tem profissionais assistindo também, que tem as formas, o estradiol vai ser metabolizado em estrona para ser eliminado, e ele pode ser metabolizado em 2, em 4, em 16 hidroxistrona, tá, gente? Para vocês entenderem, é como ele é detoxificado. Bom, se a mulher tem baixo consumo de verduras e de frutas e daqueles alimentos saudáveis que a gente falou antes e um monte de poluentes e agrotóxicos, ele é metabolizado de uma forma carcinogênica. Então, você teve esses hormônios a vida inteira no seu corpo, que você produzia. E porque você fazia tudo errado, você transformava ele em hormônios carcinogênicos. Ou seja, não é a culpa da menopausa que vai causar o câncer. É o que você fez a sua vida inteira errado. E se você tomar o mesmo hormônio bioidêntico numa dose cuja dose em geral é usada, em geral não, sempre, muito menor do que tu tomava antes, é só olhar o valor de referência do laboratório, tu vai ver, a mulher lá no pico da ovulação, vai estradiol a 400, a 300. Quem faz reposição pós-menopausa fica em 40, fica 10 vezes menos. Então não é esse hormônio que está 10 vezes menos que causa câncer. O que causa câncer é tu metabolizar da forma errada, pelos hábitos errados que tu teve a tua vida inteira. E tomar os hormônios errados, que são aqueles medicamentos tóxicos. Então tirem da cabeça essa ideia absurda que o hormônio causa câncer. O hormônio causa. Se tu tiver, se tu não tiver, depende de um monte de fatores, da tua genética, das tuas toxinas, da tua inflamação, do teu intestino, de um monte de coisa. Só que o teu risco é o mesmo que tu tinha antes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, gente? Então, para o leigo, gente, tem que procurar um profissional qualificado, que estuda, para fazer um aconselhamento. Hábitos de vida a gente está dando aqui. Agora, quando vai fazer uma reposição, tem que fazer com quem sabe. Faça essa informação chegar em quem precisa. Compartilha essa live. Manda isso para todo mundo. Manda o aviãozinho ali. Quem está no YouTube, te inscreve no nosso canal. Curte aqui, gente. Porque senão as pessoas não vão saber disso. Ah, vou passar o meu gelzinho aqui e não volto no médico mais. Não faço exame mais. Ah, é, a culpa foi do hormônio que eu passei. Tu entende? As pessoas são é uma irresponsabilidade dizer isso. Então a gente tem que ter... Isso é um compromisso com a ciência.
Com a saúde e com as pessoas.
Claro, com a ciência, com a saúde e com as pessoas. E mesmo quem tem o risco genético, falando em genética, nem todo mundo que tem a genética desenvolve câncer. Aliás, mesmo o BRCA1, BRCA2, a maioria não desenvolve. Por quê? Porque não tem os hábitos suficientemente ruins para ativar os seus genes que vão gerar o câncer. Então são os hábitos que mandam. O gene é a arma, mas quem puxa o gatilho é o ambiente.
É.
São as suas escolhas. Agora, se você está com 60 e fez EM a vida inteira, I'm sorry. Vai ter que mudar agora, antes tarde. Agora, se você está com 20 ou com 25, dá tempo de fazer muita coisa.
É. E pessoal,
eu não tenho como salvar você se a pessoa quer fazer tudo errado e quer comprar o medicamento.
É, e uma outra coisa assim que eu quero até aproveitar, que a gente estava falando antes de produtos de limpeza, né? Quanto que a gente gasta por mês com produtos de limpeza, quando na verdade tu pode ser muito mais simples e gastar muito menos. E aí, às vezes, eu escuto as pessoas falando: ah, não, mas o médico integrativo, o nutricionista funcional é muito caro. Gente, a primeira vez que eu consultei com um nutricionista funcional foi o Gabriel de Carvalho, há anos atrás. E era uma época muito difícil para mim financeiramente, né? E depois que eu fui entender até questões emocionais mesmo, que isso afeta a nossa parte financeira, tá? Mas isso é outro assunto. Bom, mas era uma época muito difícil. Então, eu lembro de ter economizado dinheiro para conseguir ir lá e pagar a consulta. Hoje eu penso, cara, eu gastava um monte de dinheiro com produto de limpeza, com shampoo, não sei o que lá, parará, para o cabelo. E meu cabelo não era metade do que é hoje, entendeu? Então, eu gastava com muitas coisas que eu achava que eu tinha que gastar e não gastava com outras coisas que eram prioridades. Então, a minha pergunta aqui, para quem é leigo, né, é justamente, cara, aonde que tu tá gastando o teu dinheiro? Onde que tu tá botando a tua prioridade? Que, é, nós somos educados a botar no lugar errado. Esse que é o negócio. E tem formas de tu economizar e gastar no que tu precisa gastar, de verdade, que é educação e saúde, que são as coisas mais importantes e básicas. Né? Então, deixando aqui o meu depoimento relacionado a isso e como isso realmente mudou minha vida depois de ter feito e começado a entender essas coisas que eu não conseguia entender também. E eu sei que muitos estão nesse processo hoje, sabe? Não é à toa que estão aqui. É porque estão nesse processo já.
É, é isso. Tá bom? É prioridade. É fazer o que tem que ser feito. E, cara, não tem dinheiro? Devora o nosso canal aqui. Eu tenho pessoas que vão no meu canal do YouTube, do Gabriel de Carvalho, assistem tudo e revolucionam a sua vida.
Uhum.
Agora tem que confiar na pessoa certa. Eu vou num monte de canal aí que dá vergonha. E são profissionais, então eu não posso... Tem profissionais e profissionais, né? Então, assim, tem gente boa, tem que confiar nas pessoas boas. Então, e são as tuas escolhas que vão determinar isso. Então, vai lá no canal do Tribo Vida do YouTube e assiste tudo que tá lá. Vai no meu canal do Gabriel de Carvalho, assiste o que tá lá e põe em prática. E para de arranjar desculpas e ache motivos. Tire as desculpas, coloque os motivos. E faça o que tem que ser feito, que vai ter a diferença na sua vida, e logo, e rápido.
Agora, preparem para o print. A gente vai dar... O Gabriel outra vez ficou tipo um sorriso, tipo assim, o que é para fazer mesmo? Agora ele vai dar aquele sorrisão. Feliz. Vamos para o print da tela, pessoal. Vocês vão printar a tela de vocês agora, tá? 1, 2, 3, printou! Printaram? printaram. Pessoal, por que o print? Porque a gente quer que vocês agora vão lá no stories de vocês ou no feed de vocês, peguem esse print e coloquem, nos marquem e coloquem qual foi a sacada que vocês tiveram com essa live, qual foi a ficha que caiu, o que que tu aprendeu, o que que o Gabriel falou aqui que tu... Entendeu? Nos marquem ali para a gente entender como que a gente está contribuindo com vocês. E essa também é uma forma de vocês levarem para outras pessoas que o Tribo Vida existe, que é um canal de informação gratuito para vocês e para os conhecidos, amigos e familiares de vocês também. Toda segunda-feira a gente está aqui, né, Gabriel?
Toda segunda, 11h30, segunda que vem de novo.
Então tá. Então é isso, né, Gabriel? Encerramos?
Então é isso, até agora sim, agora estamos encerrados.
Muito obrigada pelo teu tempo, obrigada pela tua energia, obrigada pelo ser humano que tu é, obrigada por estar na minha vida, Gabriel. Feliz dia do amigo, te amo muito.
Um excelente dia do amigo para ti, estamos longe, mas estamos perto, com o coração sempre unido e sempre juntos nesse bem maior. Fico muito feliz de te ter como minha amiga também, presente na minha vida. Ao longo desses últimos anos, tem sido realmente uma transformação para todos nós. Beijo no teu coração.
Obrigada. Beijo. Tchau, pessoal.
Tchau, gente.